Boa noite, sinto-me muito bem acompanhado com estes autores, mas não queria deixar, obviamente, de agradecer a oportunidade de divulgar um tema que temos vindo, de uma forma coletiva e individual, temos vindo a trabalhar ao longo de algum tempo. Agradecer então à Câmara Municipal esta oportunidade e a presença do Domingos e outros vereadores, obrigado. E a vocês também por estarem aqui. Pensar um pouco sobre este tema. O voo das andorinhas, porque trata-se de uma classe de barco, aliás, trouxemos aqui uma vela já muito antiga desta classe de barco e o símbolo, de facto, foi batizado como andorinha. Mas vamos começar do início, que é sempre melhor. O pequeno resumo do que eu vou falar está aqui. E, portanto, vou falar sobre a Côte d'Azur, que é o sítio onde nasceram as andorinhas. Depois vou passar a falar um pouco da Corunha, onde elas pousaram e criaram. E, de seguida, fizeram um voo também até ao Porto e Lessa. E, finalmente, estabeleceram-se aqui em Ovar e destes lugares todos que eu percorri, é o único sítio onde ainda podemos encontrar estas andorinhas. Portanto, o Mediterrâneo, finais do século XIX, surge a indústria do turismo e há, ao nível das elites francesas e dos pintores, uma aproximação a estas atmosferas de férias e de lazer, e esta luz e este espaço, de facto, que é único. Para os que já percorreram o Mediterrâneo, percebem que o clima, as condições naturais, o recorte das costas, a presença das montanhas, todo este envolvimento é, de facto, um sítio na Terra muito especial. No século XIX, estas vilas de pescadores ao longo da vilas e cidades ao longo da costa sofrem visita e a permanência de algumas elites, sobretudo parisienses, que se estabelecem aqui e ajudam a promover, através da pintura, através dos textos, porque também há muitos escritores que fazem este movimento, ajudam a promover muito esta imagem que ainda hoje perdura de um certo o imaginário da Côte d'Azur, que é muito apelativa e é muito suscetível de inspirar ainda hoje imensos artistas. Falo, por exemplo, do cinema, que é recorrente existirem o Festival de Cannes, a presença da Brigitte Bardot e outros. Portanto, é esta atmosfera do Mediterrâneo que eu queria localizar no século XIX e inícios do século XX, onde interessa focar. Este ambiente natural de praia, mar, promove a prática da vela e o lazer. Portanto, queria também referir que o Mediterrâneo serve de base para, nos finais do século XIX, muitas equipes de, eu diria, industriais, aristocratas, ingleses, viajarem de Inglaterra para Mónaco e Cannes no verão. Aquelas pessoas não tinham muito pouco, ocupavam o tempo dessa forma e, portanto, há aqui a presença da vela e do desporto da vela ao nível das altas, das classes mais altas e aristocráticas. E, portanto, este movimento da vela como da prática da vela sobretudo nas classes mais favorecidas sofre uma transformação com o início do século, com a modernização, com o desporto. Portanto, o desporto da vela torna-se muito mais popular e surgem, de facto, alguns autores de embarcações que procuram desenhar embarcações acessíveis aos clubes náuticos que então se vão instituir. Portanto, a vela passa de um grupo privilegiado, uma elite, para ser mais popular e temos que referir também aqui a presença dos Jogos Olímpicos e o fenómeno olímpico que vai despertar o desporto ao nível das populações. Está aqui um fenómeno, digamos, de democratização e popularização do desporto, onde a vela entra claramente. Claro que os barcos dos aristocratas já não serviam esta função e, portanto, criam-se novos modelos. Um destes homens criou um modelo para responder a esta necessidade, porque vocês imaginam, nos anos, no princípio do século XX, o desporto está realmente em explosão, mas não temos os fenómenos que temos hoje, nem a diversidade, obviamente, havia o que era o desporto na altura. A vela ocupava um lugar preponderante. Havia imensas multidões a observarem regatas de vela nas praias e portanto era de facto um fenómeno popular, porque o futebol não tinha a projeção, não havia mais praticamente nada que ocupasse este espaço de lazer, de desporto, de férias. Neste contexto surgem os arquitetos navais, começam a desenhar os barcos para as grandes regatas e para as pequenas regatas também. Um destes homens é este, François Camat, que desenha em 32, a pedido daquela instituição, um barco que é este desenho que está aqui, que chamou AS Côte d'Azur. Portanto, o François Camat tem uma história interessante, pois no texto, no artigo que eu escrevi, tem mais detalhes. Este fenómeno da popularização da vela de facto espalha-se por toda a Europa. Eu focalizei muito o sul, o Mediterrâneo, porque é ali que está o François Camat, mas por toda a Europa há este fenómeno. Um dos clubes náuticos que se cria na altura é o Real Clube Náutico da Corunha, em 1926, e portanto há aqui uns personagens interessantes, são estes que eu realço aqui no a imagem, e que vão procurar uma embarcação que sirva precisamente para fomentar o desporto da vela junto dos sócios do Clube Náutico da Corunha. E com esta vão buscar os planos do François Camat e na Corunha, de uma assentada, mandam construir uma série de embarcações para fazerem as regatas. E num espaço muito curto de tempo estes indivíduos conseguem os planos, conseguem regulamentar a classe, conseguem organizar a primeira regata, inclusivamente com a presença do, na altura, Presidente da República. E que barco é que eles vão buscar? Vão buscar precisamente o AS Côte d'Azur do François Camat. Neste processo de o apadrinharem na Corunha, acharam que AS Côte d'Azur em galego, portanto criaram de facto uma nova imagem para este barco, uma andorinha, e tem aqui a particularidade da palavra andorinha em galego e em português ser a mesma, ao contrário de em castelhano, que é golondrina. Portanto, há aqui uma regionalização e há aqui logo uma religação que é muito focalizada, inclusive pelos artigos de jornal eles têm um certo orgulho em relacionar a palavra andorinha ao português e ao galego. E neste curto espaço, de facto, fazem a primeira regata em 1934, como eu disse, com a presença do Presidente da República, porque, se recordam, Espanha teve ali um período em que teve uma república. E foi este, o período exatamente que antecedeu a Guerra Civil Espanhola. Portanto, este presidente, portanto, quem estava neste momento a dirigir Espanha era de facto uma elite política liberal, conservadora, mas que de algum modo queria romper com o instituído. Portanto, isto foi de tal maneira que provocou a Guerra Civil. Mas não, é um assunto interessante, porque toda esta dinâmica social e política da época leva-nos a descobrir coisas muito interessantes. Eu, por exemplo, esta questão da República Espanhola, nunca me tinha debruçado assim muito sobre ela, mas a partir desta é um tema a descobrir. Nestas dinâmicas de regatas e de desporto promovidas pelo Real Clube Náutico da Corunha, aparecem portugueses a deslocarem-se do Porto para a Corunha para fazerem regatas e para confraternizarem nestes eventos. O que é interessante é que eu no texto que escrevi, faço um relacionamento com um personagem que surge aqui em Ovar nos anos 50, a andar de andorinha na ria, que se chama Eduardo Rotes, R-O-T-H-E-S. Ora, se pensarmos, por exemplo, que no âmbito da Primeira Guerra Mundial, muitas famílias estabelecidas no Porto, de origem alemã, sofreram as consequências da implementação de uma lei que obrigava os alemães a saírem de Portugal e confiscaram os bens, portanto, Afonso Costa, estamos a falar de 1916. Nesse contexto, muitas famílias, portanto, Portugal teve campos de concentração de cidadãos alemães em Portugal, nomeadamente na Angra do Heroísmo. No âmbito da Primeira Guerra Mundial, houve esta perseguição aos alemães. Muitas destas famílias alemães instaladas no Porto, Burmester, Rotes, etc., alguns fugiram. E para onde é que eles foram? Para a Galiza, porque a Espanha na Primeira Guerra Mundial estava neutra. Eu, de algum modo, ainda não consegui confirmar, mas penso que a presença do Sr. Rotes com o Andorinha tem a ver com eventuais contactos que ele tenha tido na Corunha ou na Galiza. Mas é uma interrogação que deixo no ar. Queria lembrar também que nós aqui em Ovar, já há muito tempo que temos contacto com a classe andorinha, e nas pesquisas que íamos fazendo, nunca ninguém nos soube confirmar com exatidão a origem do barco e quem o verdadeiro autor do barco. Portanto, posso dizer que foi há um mês e meio atrás que descobrimos este elo de ligação entre o Porto e a Corunha, e a Corunha e o sul de França. É uma coisa que descobrimos muito pouco tempo, porque nas minhas digressões pelo CDA de Porto, pelo Sport Clube do Porto, por amigos, falando com... Nunca ninguém conseguiu identificar com clareza a origem dos barcos Andorinha. É estranho, porque é um barco bem desenhado, é um barco que não é um monotipo, e portanto quem desenhou este barco? Esta questão andava há anos a percorrer toda uma... Há mais de 10 anos a percorrer toda uma... Todo este pequeno grupo de pessoas que procuram identificar os autores. E estava precisamente eu, no sul de França, quando recebo um mail de um espanhol galego que, através da Federação Portuguesa de Vela, encontrou o meu contacto e que me abre esta... linha, e é aí que eu chego ao François Camat e a estas ligações todas, através de um mail de um espanhol da Galiza que faz esta ligação através da Federação Portuguesa de Vela. Portanto, eu, através do Tito Gomes, é o nome desse espanhol, consegui uma série de elementos que me levaram a escrever o que escrevi. Portanto, pus aqui isto só para perceberem que está ali classe andorinha e tudo confirmado pelo que eu acabei de dizer até agora. Neste processo em Portugal, as andorinhas chegam a Portugal através do Sport Clube do Porto e da pessoa, portanto, daquelas ligações que eu referi das idas à Corunha nos anos 30, 34, 35. Acontece que em 1936 estava tudo organizado para fazer a regata lá na Corunha, em Vigo, em 36 ia ser em Vigo, quando, no processo de transportarem os barcos para Vigo, surge precisamente o levantamento militar que dá origem à Guerra Civil Espanhola. Ora, estava tudo em movimento e surge uma espécie de golpe militar. O que é que eles fazem? Transferem a regata de Vigo para Viena do Castelo. Imaginem, em 1936, fazer isto com 10, 15 barcos e pessoas, quer dizer, é impressionante. Portanto, digo isto porquê? Porque realmente há aqui um elo de ligação muito forte entre os velejadores do Sport Clube do Porto e os velejadores do Real Clube Náutico da Corunha, e já estão envolvidos também com os velejadores de Vigo, e já estão em Viana do Castelo. e funda-se no Porto o Clube de Vela Atlântico, cujo barco, mais uma vez, está na origem desse clube. Portanto, este Andorinha está na origem do clube, da fundação do Real Clube Náutico da Corunha, que é o barco que escolhem para as escolas de vela, está na origem da fundação do Clube de Vela Atlântico, através do Sr. Guilherme de Azevedo, que é o autor desta vela que está aqui na parede. Ele tinha uma velaria. E estes velejadores do Clube de Vela Atlântico têm uma base para velejar muito, a qual vêm com muita frequência, que é precisamente a Ria em Ovar. Já estamos a ver o voo das andorinhas, que do sul de França vai e chega a Ovar. E chega a Ovar quando? Chega a Ovar antes de 1947. Porque em 1947 nós já temos três andorinhas famosos a andarem aqui na Ria. Portanto, isto é só para ilustrar toda a relação que há de Ovar com a Ria. Portanto, do lado direito temos a Ribeira da Aldeia em Pardilhó, do lado esquerdo temos o Torrão do Lameiro. A fotografia do lado esquerdo data de 1926, creio eu, e a do lado direito já é início dos anos 50. E na do lado direito vocês veem ali uns barquinhos brancos, que são os barcos da família Ramada, e que iam até à festa do São Pedro de Pardilhó com bastante... Portanto, isto é São Pedro de Pardilhó, a festa de São Pedro de Pardilhó, início dos anos 50. Isto para dizer o quê? Que esta relação de Ovar com a água e com a mobilidade aquática é mais que evidente. Mas, no início do século XX, meados do século XX, há aqui uma introdução de um valor moderno, tem a ver com a invenção de novas embarcações e a chegada de novas embarcações. Uma delas é a Andorinha. Em 1947 já podemos ver aqui uma, duas, três Andorinhas, e ali no... aqui não tenho o apontador, ou tenho? Ah, tenho. Esta não é uma Andorinha, é um outro barco, chamava-se Estela, mas aqui temos o Furadouro, aqui temos o Zélia e ali temos o Ovário, que era nomeadamente este senhor que está ali, é um fundador da Loja dos Vidros. Há aqui também um que é Malaquias, e há aqui também um que é o senhor José Pinto, que ainda é vivo, tem 96 anos. E, portanto, esta gente fazia estes passeios de Ovar à Águeda, subindo o rio Volga. Aqui estão os nossos aventureiros de então. Portanto, que barcos é que eles usavam? Eles podiam ir de bateira, ou podiam ir de moliceiro. Moliceiro já era mais difícil, mas podiam ir de barco. Mas não, já tinham chegado estes barcos, que eram ao mesmo tempo barcos de regata e de passeio. Quem é que os construiu? Faltou referir. Estes barcos, aqueles três que estão ali, terão sido construídos em Ovar por gente de Ovar, com os planos que eventualmente o Sr. Guilherme de Azevedo teria fornecido. Isto aqui está tudo dito, não é? Temos um varador na Azorreira. Portanto, nesta altura ainda não havia a estrada que ligava ao Arainho, ou frequentava-se o Arainho, indo de barco ou a pé ao longo da margem do lado sul. A Azorreira atravessavam para o outro lado, conforme pudessem, ou então a pé, por um carreiro que existia onde agora tem a estrada 327. Portanto, isto são os célebres passeios à Águeda e o ambiente que se vivia sempre em si, utilizando as andorinhas para... Portanto, se repararem onde é que está a luzinha, aqui... Ora bem, João Nunes Branco, Ramadas, Malaquias, Loja dos Vidros, Antero Ferreira Malaquias, aqui o senhor o Arouca, e este senhor era o José... como é que ele... Fogueta, era o apelido dele, era Fogueta do Furadouro. Portanto, este é tudo gente que... O avô do Sr. Alfredo Arroz, o avô do Jorge, médico, Jorge Soares. Portanto, é tudo gente que alguns de nós conheceram antes ainda da estrada 327. Portanto, lá estão os andorinhas, ainda com o logotipo da Corunha, porque depois havia aqui uma mistura de velas. Esta vela que está ali já é o logotipo desenhado na fundação da classe andorinha em Portugal, e esta, estão a ver que é um bocadinho diferente. Eu acho que a nossa é muito mais bonita. Esta parece um morcego, digo eu. Mas sim, chegamos a OVAR, a NADO, a Fundação da Secção Náutica da Associação Desportiva Ovarense. Isto são as atas que sobreviveram até hoje, as outras desapareceram todas. Há apenas 4 atas da Fundação. E é muito curioso ver o que é que está aqui nesta, escrito. Não, portanto, não se consegue ler assim, mas eu, para além de instituírem o símbolo do que é atual NADO, nesta altura, temos que focar estes 3 nomes. O mais dinâmico era o Bernardino José da Silva. O Bernardino José da Silva esteve na origem do Cruzeiro da Ria com mais 2 personagens. Portanto, era sem dúvida o personagem que mexia mais os cordelinhos e que se empenhava mais por esta questão de criar em Ovar um clube com dimensão náutica. E, portanto, acho que estão a conseguir ler. É interessante. O que eu pus aqui este bocadinho da ata, porque há aqui uma palavra que de facto é muito curiosa, que é a palavra ressurgimento. Se repararem, a 10 de setembro, a direção da ADO deliberou instituir poderes à comissão organizadora, dada a absoluta necessidade de se empregarem os melhores esforços para o ressurgimento da secção para benefício da coletividade da nossa terra e da Ria. Ora, o ressurgimento da secção, não sei, mas ressurgir é algo que já existia. Portanto, havia aqui uma dinâmica de organizarem regatas e passeios e etc. E estou a falar de meados dos anos 50, que nunca foi formalizado, ou por algum motivo. E, de facto, esta gente aqui chegou à altura de vamos pôr isto no papel, fundando a secção náutica da Associação Desportiva Ovarense, Senado, 1958. Está ali o ano? Não. 1958 foi quando ocorreu. Isto é uma imagem apenas do carregal, vista aérea do carregal. Isto deve ser final da década de 60, porque a abertura da rua da variante que vai daqui até a 109 já está aberta, embora não esteja asfaltada. Portanto, está aqui uma embarcação muito curiosa, que quem andou na Ria lembra-se dela ali, que era da família de um dos banqueiros do Porto, está-me a falhar o nome dele, mas, portanto, havia de facto a presença de muita gente do Porto que aqui em Ovar, através da Ria, para usar o espelho d'água como um espaço de lazer. Este barco é um pequeno iate a motor, em aço, e esse senhor do Porto vinha com a família, começava e deslocava-se todos os fins de semana até São Jacinto e voltava todos os fins de semana, entre aspas. Portanto, este era o espaço da Senado antes das obras do Porto de Recreio do Carregal. Se eu estive a contar as embarcações, estão aqui cerca de 60 embarcações. Pronto, e agora estamos, só para um parênteses, as andorinhas estão de facto na origem do Real Clube da Corunha, do Clube Vela Atlântico, Secção Náutica da Associação Desportiva Ovarense, que eu esqueci-me de referir nas atas. Eles, na ata número 2, referem que é preciso reunir fundos para adquirir barcos da classe andorinha para organizar, se possível, o Campeonato de Portugal da classe. Ora, isso vai acontecer mais tarde. Este processo decorre até hoje e, não, como eu disse há pouco, não há nenhum outro clube náutico em Portugal que reúna embarcações da classe andorinha. Havia no Clube de Vela Atlântico uma embarcação que foi vendida para Ovar. Neste momento, quem tem essa embarcação é o Ricardo Malaquias, e só que em Ovar há uma embarcação em Esposende e há outra embarcação em Lisboa, que saiu daqui e foi para Lisboa. Portanto, nós em Ovar temos o único, digamos, núcleo de onde se preservam ainda estes barcos. É este barco. E, claro que, entretanto, nós redesenhámos tudo, baseado nos planos originais de 1942, que foi quando a classe nacional da classe... A classe nacional andorinha foi fundada em 42, pelo tal Sr. Guilherme de Azevedo e amigos. Deixou de estar presente nas provas oficiais de vela. As únicas provas oficiais onde ainda apareciam estes barcos era o Cruzeiro da Ria, e até hoje ainda normalmente temos sempre um, dois ou três andorinhas a fazer o Cruzeiro da Ria ainda. E esta embarcação está também na origem da fundação da Cenário, Centro Náutico da Ria de Alvar, porque é através dela que nós começamos este movimento de descoberta do património náutico de recreio. E por falar em património, estou muito curioso de ler todos os artigos que saíram na Dunas, mas com especial curiosidade para o artigo que fala do património como inspiração. E, portanto, este barco, que é um património, de facto, da náutica, náutica já entendida como um fenómeno global, e que regionalmente e localmente podemos referenciar também como nosso. E eu acho que temos todo o direito de o fazer, dado todo este percurso que temos feito até aqui. Portanto, inspirou-nos, de facto, esta embarcação para toda uma série de temáticas e de problemáticas relacionadas com a carpintaria naval, com a nossa identidade enquanto ovarenses e a sua relação com a água, com a arte de construir barcos e com a sociabilidade e a mobilidade social que, ao entorno de um, no fundo, um veículo, um meio de transporte, o que ele promove e o que ele... E ainda não... E, portanto, a seguir podemos falar de estes objetos patrimoniais com a sua história individual, porque normalmente são ligadas a famílias, enfim. E isto são alguns desenhos técnicos, portanto, é óbvio que um barco com estas características, com este rigor construtivo, tinha de ter tido um arquiteto. Tinha que ser um desenho erudito e não uma simples, um devaneio. Portanto, convinha referir aqui também, para os que não estão dentro destas temáticas, nós podemos dividir o património náutico em dois grandes mundos, que é o património náutico tradicional, que decorre do saber acumulado e da experiência acumulada ao longo do tempo, e que, portanto, não se questiona muito o porquê que é assim, porque o pai fazia, o avô fazia, e nós fazemos assim. E, portanto, há aqui uma continuidade de técnicas que também, obviamente, foram evoluindo, mas foram evoluindo ao longo de milénios. Há aqui todo um processo que é assim, e depois há um outro processo que é mais conceptual, intelectual, que tem a ver com pegar num barco e tentar torná-lo rápido, eficaz, e lá está, estamos a praticar desporto, queremos ficar em primeiros, portanto temos que o desenhar de forma a que ele seja extremamente eficaz. Ora bem, para atingir estes objetivos já temos que nos munir de outros conceitos e de outros instrumentos, e é aqui que surgem os arquitetos navais. E, portanto, este barco com estas características tinha que ter um autor. E a nossa busca e a nossa pesquisa em busca desse autor foi bem sucedida, e, portanto, sinto-me muito, muito feliz por ter... Eu não fui eu que encontrei isto, e ele é que veio ter comigo, porque, como vos disse, foi um mail de um espanhol interessado também por andorinhas e por estas histórias, que resolveu contactar-nos neste contexto. E, portanto, é este o Melody, que esteve na origem da Cenário. O barco, neste momento, pertence-me a mim, ao meu amigo de longa data e sócio de Nivegas, e foi quando comprámos este barco, pusemos-o na água e ele, por isso, simplesmente foi ao fundo. E, portanto, começámos a recuperá-lo. E esse processo despoletou depois toda a Cenário e toda esta... e estarmos aqui hoje. E, portanto, tinha que pôr esta fotografia, um outro barco construído em Alvar pelo Sr. Horácio Lopes da Melra, que neste momento pertence àquela família, que foi, lá está, foi recuperado no cenário há dois, três anos atrás. E não queria deixar de referir outros patrimónios que também temos em Alvar, que são dignos de realce e de outras histórias. O António falava há pouco, isto continua, se eu puder continuar, continuaremos, poderá ser um dos temas, os Rogas de Alvar, que é toda uma temática também muito interessante. Está ali o Joinha, construído em 1944 para o Sr. Francisco Ramada por um senhor de Ilha, António Ferreira Gordinho. E nós, os desenhos que estão aqui ao lado não são os desenhos de Joinha, são mais ou menos os desenhos do Cisne. Está ali o Nuno, tirámos umas medidas e fizemos estes desenhos. Para terminar, pronto, descer um bocadinho ou subir um bocadinho ao território e ver então o que é que fazemos com isto, o que é que fazemos com este património como fonte de inspiração para promovermos o desenvolvimento e reatarmos a relação do Alvar com a água, eventualmente, não é? Que ela nunca deixou de existir. Mas trazer isto, trazer a cidade mais para junto da água, que acho que neste momento é um desafio que todos poderíamos pensar enquanto coletividade, não é? E está aqui os três lugares que nós sabemos que significam e que são estas portas de entrada na ria. Mas o Carregal, a Ribeira e o Puxador de Valga. Portanto, o Carregal já tem mais ou menos uma identidade muito forte e muito firme, uma função que é bastante clara, embora possa ser melhorada, evidentemente. A Ribeira está assim ali num limbo que não sabemos muito bem o que lhe fazer. O Cais do Puxador, fruto também de algum investimento e de alguma atenção que a autarquia tem tido para com aquele espaço, está a ter de facto uma nova vida. E portanto, com os barcos, com a água e com estas dinâmicas que nós queremos implementar, podemos fazer qualquer coisa e com inspiração. Muito bem, era isto. Não sei se tem alguma pergunta a fazer, se já passou muito tempo, e muito obrigado.